O campeonato reacendeu com esta perda de 4 pontos nas últimas duas jornadas por parte do Sporting, e era precisamente com a equipa do Sporting que eu gostava de começar, a equipa que vai à frente no campeonato. Olhando agora aqui para as 8 jornadas que faltam, o Sporting tem o Farense fora, depois Belenenses em casa, Braga fora, e é preciso notar estes 3 jogos que não terá Ruben Amorim no banco de suplentes. Era um dos pontos que eu também gostava que o Augusto Inácio analisasse. Depois Nacional em casa, Rio Ave fora, Boa Vista casa, Benfica fora e termina em casa com o Marítimo. Olhando aqui para estes 8 jogos em falta, onde é que acha o Augusto Inácio que o Sporting poderá sentir mais dificuldades, que o Sporting terá de ter maior precaução, digamos assim?
Bom, em primeiro lugar, não se pode esquecer que está à frente do campeonato e tem 6 pontos de avanço. Isso é que é importante sinalizar, porque são os outros, os rivais, que têm que andar atrás do Sporting. O Sporting, por sua vez, está a passar por uma fase que pode ser de menor fulgurância, de menor confiança, mas que, se quer ser campeão, é evidente que o Sporting pode ter esses 2 deslizes, tem capacidade para dar a volta a esses 2 deslizes, mas não pode estar constantemente a desperdiçar pontos, porque os rivais agora estão a ganhar e também não estão a desperdiçá-los. Por isso, o Sporting depende de si, falta saber a capacidade mental de todos, da estrutura, do treinador, dos jogadores. Por isso, dizer que este jogo é mais perigoso que o outro, são todos jogos perigosos, são todos jogos difíceis. Sporting também no Moreirense também é uma casa que é difícil. Sporting dominou, mas se nos outros jogos em que o Sporting não tinha dominado tanto, acabou sempre por ganhar. Naquele jogo que dominou, acabou por empatar. O que quer dizer com isto? Que ali foi o primeiro sinal de que as coisas podem acontecer de um momento para o outro pela parte negativa. Depois o jogo foi Famalicão, que é em casa, toda a gente dizia que o Sporting ia ganhar, e o Sporting também acabou por empatar. Por isso estar a dizer que é mais difícil este jogo que é fora, ou este jogo que é em casa, não, são todos difíceis, e o Sporting carrega em cima de si uma cruz de 19 anos sem ser campeão, que também é um acrescente de pressão para esta equipa. Penso que o Sporting continua a ter tudo na mão para ser campeão, mas claro, tem que ganhar os seus jogos para que os adversários não se aproximem tanto.
O Augusto Inácio considera que precisamente esse espaço temporal que falou, 19 anos sem ser campeão, desde o dia 28 de abril de 2002, na altura quando o Sporting era treinado por Laszlo Bolonyi, esta ausência tão grande de um título como é o Campeonato Português, e tendo em conta que o Sporting já teve 10 de avanço, agora tem apenas 6, acredita o Augusto Inácio que 19 anos acabam por mexer aqui com o psicológico dos jogadores?
Também. Eu lembro que também passei por isso. E sei o que é as pessoas andarem na rua. Agora não tanto, porque as pessoas não se juntam tanto, mas naquela altura uma pessoa ia na rua e só era massacrada. Não se podia ir no restaurante, não se podia ir numa loja qualquer, porque apanhava sempre sportinguistas. O Mista tem que ser este ano, o Inácio tem que ser este ano, o Inácio é agora, o Inácio tem que ser. Aquilo pesa, porque um clube tão grande como o Sporting está há tantos anos sem ser campeão. É natural que, à medida que os jogos vão diminuindo e vão se aproximando do fim, mais essa adrenalina vai estar em cima dos jogadores, e isso cai no psicológico. Agora, ainda assim, também acabei por não responder, mas o Ruben Amorim vai fazer muita falta no banco. Não é a mesma coisa, tanto na bancada e tanto no banco. Não é a mesma coisa, por muito que digam que a equipa técnica sabe o que é que se quer, está unida, sim senhor, mas há momentos do jogo em que sai da liderança, neste caso o treinador, uma outra instrução, naquela que é na hora tem que se dar, não é ligar para o banco e dizer agora faz isto, depois faz aquilo, quer dizer, perde-se um bocadinho o timing do momento. E vai fazer muita falta, porque o líder tem que estar no banco, e nestas 8 jornadas, 3 delas o treinador não vai estar no banco, e isso também pode ter influência.
Sendo que uma dessas 3, eu sei que o Augusto Inácio já referiu que não há jogos mais difíceis ou menos difíceis, mas um desses 3, que neste caso será o último dos 3, é uma deslocação a Braga, um jogo sempre muito difícil para o Sporting, e olhando para essa jornada frente ao Sporting de Braga, não ter o treinador no banco, tendo em conta que o Sporting na penúltima jornada também vai ter a deslocação até ao Estádio da Luz, tem 6 pontos de avanço. Aqui estamos a falar de 2 jogos que podem também ser 6 pontos, muito importantes para o Sporting.
Pois, mas a gente não se pode esquecer deste próximo jogo em Faro, porque o Farense está para não descer divisão. França é uma equipa que joga bem, que luta bem.
E na primeira volta o Sporting só ganhou aos 91 com um gol de penalti.
Exatamente. E estas equipas que lutam para não descer de divisão, às vezes vão buscar forças, a gente não sabe de onde, porque querem se livrar e não querem cair na segunda. Às vezes aqueles jogos são considerados mais difíceis, por exemplo, ir a Braga ou ir à Luz, não sei, é um jogo muito complicado. Mas teoricamente é capaz de ser, mas eu acho que este jogo, não sei se é tão difícil ir jogar a Braga como é tão difícil jogar a Faro. Sinceramente, não se pode comparar as equipas, o Braga com o Farense. Mas as circunstâncias, os momentos em que se vai fazer os jogos, determina muitas vezes também que essas dificuldades possam aumentar ou não. Neste caso de Faro, eu sinceramente, eu não estou tão seguro assim que o Sporting vai ganhar o jogo, ou se ganhar vai ser quase, como costuma dizer, um passeio. Não vai ser. O Sporting, se tiver que ganhar aquele jogo, vai ser com muita dificuldade e vai ser com muito sacrifício. Cada jogo que o Sporting tem é uma final de Champions. É uma final de Champions. Faro é uma final de Champions. O Sporting tem que ganhar em Faro para manter esta distância, porque se o Sporting perde mais pontos, é evidente que os nervos começam a entrar dentro do grupo, a confiança começa a desaparecer, o discurso do treinador e o discurso dos responsáveis já não entra com a mesma força dentro do balneário como entrava, e as pessoas começam a olhar umas para as outras, começam a ficar desconfiadas se é possível ou se não é possível, embora tenham um cá para fora que isso não depende deles, é verdade, mas nota-se que realmente a confiança já não é a mesma e a tal estrelinha que tanto se fala começa a dar sinais, porque o Sporting teve muitos jogos a ganhar aos 93 minutos, aos 94, aos 92, e agora que neste jogo com o Famalicão, em que teve duas oportunidades, depois do Sporting estar empatado, que noutras circunstâncias era golo, acabaram por não ser, e o Sporting foi penalizado com isso. Por isso, falar isso da estrelinha ou não falar da estrelinha, tem muito que se liga também, mas a grande verdade é que o Sporting perdeu 4 pontos, deu confiança aos adversários e entrou dentro do balneário, quer não, um bocadinho de desconfiança.
Uma última questão que eu gostava de lhe colocar face ao Sporting é a questão da idade. Temos aqui vários jogadores ainda com idade júnior, muitos deles até nem viram o Sporting ser campeão desde essa última vez, em 2002. Até que ponto é que o Augusto Inácio considera o facto do Sporting ter uma equipa tão jovem, também pode aqui mexer com jogos tão decisivos para um título tão importante como é o Campeonato Nacional?
Realmente o Sporting tem ali 3-4 jovens, de que o Nuno Mendes, que é uma grande figura, e o Porto estão a fazer uma excelente temporada, mas o Sporting tem uma equipa também muito experiente ali atrás. Tem o Neto, tem o Adam, que é o guarda-redes, tem o Coates, tem o Fedal, são 3 jogadores bastante experientes. Tem o Paulinho, que tem 29 anos, também, que é muito experiente. Tem o Pote, que está a ser uma revelação. Tem o João Mário, que também tem experiência. E tem o Palhinha, que já tem 25 anos, também é experiente. Ou seja, o Sporting não é assim uma equipa tão inexperiente quanto isso, mas tem 2 ou 3 jogadores com uma idade bastante interessante, no sentido de serem muito novos e estarem a experimentar pela primeira vez o que é isto de estar a lutar por um título, neste caso pelo Sporting. E nesse aspecto, os mais velhos têm uma palavra a dizer, não só dentro do jogo, mas como também nos treinos e no balneário, para que aqueles que eles sentirem que estão um bocadinho mais abatidos ou que estão um bocadinho mais pensativos em relação àquilo que vai ser o futuro do Sporting, também tem que ser esse a dar o exemplo, como tem dado realmente o Coates, tem dado o exemplo dentro do campo, de que realmente o Sporting está ali para ganhar o campeonato.
E, por exemplo, até que ponto é que essa diferença de idades, comparando, por exemplo, à equipa do Porto, à equipa do Benfica, que são muito experientes, até que ponto é que essa gestão emocional dos miúdos fará diferença, digamos?
Sim, isso está a tocar num ponto aí que é verdade, que realmente a experiência agora, nestes casos, marca muita diferença. Por isso, acho que Porto e Benfica têm vantagem em relação ao Sporting, em relação a isso da experiência, mas sinceramente, nesta altura do campeonato, já não se pode estar a olhar para isso, porque o Sporting também, quando teve 10 pontos de avanço, também se falava nisso, e o Sporting tinha esses pontos de avanço. Por isso, agora que os pontos estão a ser perdidos, é agora a vez de realmente dos responsáveis e dos mais velhos terem uma palavra a dizer.
Aproveitando para avançar para essa análise àquilo que falta do calendário dos azuis e brancos, o Porto, lá está, fica agora apenas com o foco no campeonato, já não tem mais outra prova, desloca-se até à Madeira, o Nacional é o último classificado, depois recebe o Vitória de Guimarães, vai até até a Moreira de Cónegos, recebe o Famalicão, vai até ao Estádio da Luz, recebe o Farense, depois desloca-se até a Vila do Conde contra o Rio Ave e termina em casa com o Belenenses. Pegando também neste calendário em falta para o Futebol Clube do Porto e tendo em conta que vem dessa eliminação frente ao Chelsea, onde até deu uma bela imagem, o Porto procura aqui revalidar o título de campeão nacional, é o campeão em título. Como é que o Augusto nacionaliza também este campeonato em falta dos azuis e brancos?
Bom, o Porto agora vai entrar naquela fase, o Porto passou a fase mais difícil, não é? Que é ter aqueles jogos todos seguidos, e da Liga dos Campeões, e viagens, e chegar para o campeonato, e enfim, o Porto foi a equipa mais desgastada deste campeonato. Mas o Porto passou, ou seja, não perdeu pontos nos momentos em que poderia tê-los perdido. No caso, por exemplo, do Santa Clara, só veio o Santa Clara que o Tony Martins marcou o golo no último minuto, já passava dos 90 minutos e conseguiu essa vitória.
Sim, um golo aos 95.
Exatamente. Quer dizer, o Porto passou essa. Agora vai entrar naquela fase de igual momento de treino em relação aos outros também, ao Benfica e ao Sporting. E se o Porto passou, como se chama dizer, o cabo das tormentas, a ganhar jogos com essa sobrecarga de jogos, agora, naturalmente, o Porto fica mais liberto desse desgaste todo.
Podemos considerar, portanto, a eliminação do Porto, olhando aqui só no prisma do campeonato, a eliminação da Liga dos Campeões por parte do Porto acaba por ser benéfico à equipa orientada por Sérgio Conceição.
Depende da perspectiva. Também, se o Porto continuasse e fosse às meias finais da Champions League, a parte psicológica aí também ficaria a funcionar. E muitas vezes a parte mental ultrapassa até o cansaço físico para alguns obstáculos que aparecem em cada situação. Por isso, o que o Porto fica liberto é do desgaste físico. Agora, o Porto sabe aquilo que fez na Champions League. Quer dizer, o Porto sabe que podia estar nas meias finais. O Porto sabe que foi melhor que o Chelsea. E isso, parecendo que não, sendo eliminado da forma como o Porto foi eliminado, eu penso que o Porto, a nível tónico de injeção de confiança e de mentalidade em relação àquilo que vem a seguir, acho que o Porto vai estar forte. Eu sinceramente, não estou a ver o Porto a perder pontos nestes próximos jogos. A não ser quando for o jogo com o Benfica, aí é uma incógnita. Mas até lá, não estou a ver onde é que o Porto vai perder pontos. Por isso é que o Sporting tem que estar em atenção, porque este Porto está a ficar muito forte e está a demonstrar que realmente aquela fase em que podia perder pontos não perdeu, e não tendo perdido pontos, agora o Porto está focado no campeonato e vai fazer tudo para ganhá-lo.
E por fim, olhando para aquilo que falta do calendário da equipa do Benfica, os orientados por Jorge Jesus recebem em casa o Gil Vicente, depois vão também ao Algarve, mas desta vez contra o Portimonense, jogam em casa com o Santa Clara, fora com o Tondela, têm essa recepção ao Porto, vão até à Madeira para jogar com o Nacional, recebem o Sporting, ou seja, aqui pelo meio, ida à Madeira, com duas recepções a dois rivais diretos, e vão terminar em Guimarães. Antes de perguntar, Augusto Inácio, esta também análise ao que falta do calendário do Benfica, gostava de abordar aqui uma estatística muito interessante que o site 00 fez relativamente à segunda volta do campeonato. Até agora jogaram-se 9 jogos desta segunda volta, e se o campeonato tivesse começado precisamente só nesta segunda volta, o Benfica era líder. O Benfica perdeu apenas 4 pontos, tem 7 vitórias e 2 empates, e nesses 9 jogos a equipa do Benfica sofreu apenas um golo. Por exemplo, se olharmos nessa liga virtual da segunda volta, chamemos-lhe assim, o Sporting tem 4 golos sofridos, o Benfica tem apenas 1. Lanço então a análise de Augusto Inácio àquilo que faltam nos 8 jogos do Benfica.
Pois, é uma análise muito um bocado sintética nesse sentido, mas o campeonato foi de 34 jornadas, não é feito só de 17 jornadas, que é a segunda volta que o Benfica está a fazer, né? Quer dizer, houve 17 jornadas antes em que o Benfica não conseguiu, por isto ou por aquilo, por Covid ou sem Covid, por não jogar tão bem, porque os jogadores não estavam em forma, por isto ou por aquilo, o Benfica foi perdendo pontos, e está na situação em que está. Agora, se olharmos assim, hoje, como é que está o Benfica está a passar o melhor momento da época, nos últimos jogos com vitórias, e não é só vitórias, é que ganha e convence.
7 vitórias consecutivas.
Pois, ganha, convence e acima de tudo está a jogar com muita confiança. Porque o Benfica, é como o Jorge Jesus está a dizer agora e bem, o Benfica não tem que olhar para o primeiro lugar para já, tem que olhar é para o segundo. E olhando para o segundo, ficando no segundo, depois tem que olhar para o primeiro. E eu tenho que ir por fases e por patamares, porque olhar só para o primeiro e não pensar quem é que está no segundo pode ser um erro. E o Benfica não. O Benfica está a querer chegar ao segundo lugar. Está-se a afastar do quarto lugar e já está 3 pontos do floco do Porto. O que depender do Benfica, depende do Benfica para chegar ao segundo lugar. Para depender ao primeiro, depende depois de terceiros para poder ajudar o Benfica a chegar lá. Por isso, o Benfica está a passar a melhor fase, anda descansado, está tranquilo, treina de semana a semana, programa as coisas com tempo e com tranquilidade, os jogadores não têm o desgaste que teve, por exemplo, o Futebol Clube do Porto, e claro, o Benfica agora só tem é que somar, e sinceramente, não, tirando os jogos com os grandes, com o Porto e com o Sporting, não estou a ver onde é que o Benfica também vai perder pontos. Por isso, acho que Porto e Benfica estão na expectativa daquilo que onde é que o Sporting pode escorregar, mas naturalmente que o Benfica está a passar por um momento de grande fulgor, de grande confiança, e isso pode ser bom para o Benfica e pode ser bom para o campeonato, porque as coisas não estão assim tão entregues como há 2 semanas atrás parecia estar.
Está feita a análise daquilo que falta dos 3 grandes, o calendário dos 3 grandes. Gostava mesmo de só lhe colocar uma última questão, Augusto Inácio. Aqui também na perspectiva dos jogadores, o Augusto Inácio andou muitos anos lá dentro, como se costuma dizer. Olhando aqui para jogadores do Porto e do Benfica, na mente dos jogadores, o lado psicológico, sabendo que não dependem de si próprios, ou seja, têm que esperar deslizes do Sporting, como é que os jogadores encaram os próximos jogos? Como é que isto também se procede, como é que estas coisas funcionam?
Bem, isto funciona assim. Eles olham para cima e estão a ver assim, e eles põem 10 pontos. Ou seja, já não chegamos lá, vamos tentar fazer o melhor e é ganhar os nossos jogos para darmos uma boa imagem daquilo que somos, porque realmente não tivemos uma primeira volta boa, mas é muito difícil de lá chegar. Por isso, jogam despreocupados no sentido de que não estou naquela de dizer, já não chegamos ao primeiro lugar. Aliás, praticamente os benfiquistas já tiraram a toalha ao chão, só estão a pensar no segundo lugar por causa dos 40 milhões, dos 50 milhões da Champions League, que é isso que interessa. O primeiro lugar já nos interessa muito mais o segundo, e não estou a pensar muito nisso. Quem está a pensar seriamente em chegar ao primeiro lugar é o Porto. E só quem não conhece aquela casa e a filosofia e o ADN que aquele clube tem é que pode pensar que o clube também só quer pensar no segundo lugar e manter o segundo lugar, completamente enganados. Que o clube vai fazer tudo por tudo para chegar ao primeiro. A mentalidade é tão forte que, sinceramente, se perguntar até qualquer comum adepto do Futebol Clube do Porto o que é que acha deste campeonato, o que é que pode acontecer, todos eles vão dizer assim, nós pensamos no primeiro lugar. Está enraizado. Aquilo é a cultura mesmo de clube. Os do Benfica, não. Os do Benfica, porque estão a muitos pontos do primeiro, estão a pensar o segundo lugar é possível, vamos lutar com tudo para o segundo lugar, porque o primeiro vai ser uma coisa, um milagre.